Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, para começarmos o nosso estudo da Igreja Primitiva. Lucas, acompanhante do apóstolo Paulo, autor do livro de Atos e também do Evangelho segundo Lucas, escreveu os dois tratados para um amigo chamado Teófilo. Teófilo é um nome grego. Esse nome tem um significado lindo, ele quer dizer amado de Deus. Alguns acreditam que não existiu um Teófilo, que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram endereçados aos amados de Deus, quem quer que sejam eles. Outras tradições dizem que Teófilo teria sido senhor de Lucas. Naqueles dias, os médicos geralmente eram escravos de senhores muito ricos. Então, o senhor de Lucas teria sido Teófilo, que teria libertado Lucas para que ele acompanhasse Paulo em viagens missionárias. E assim Lucas estaria escrevendo a seu antigo patrão. Essa é uma antiga tradição da igreja que, sem dúvida, é impossível provar como tantas outras tradições. Há também os que acreditam que, quando Paulo esteve em Troade, ele recebeu a visão de um homem que o chamava dizendo: "Venha a Macedônia nos ajudar", e que o homem da visão de Paulo não era outro senão Lucas. E o primeiro que ele encontrou quando foi à Macedônia foi Lucas. E no nosso estudo do livro de Atos, você vai ver que, quando nós chegarmos àquela parte do livro, Lucas vai passar a escrever mais na primeira pessoa do que na terceira. Então, evidentemente, é nesse ponto, em particular nos Atos dos Apóstolos, que Lucas se tornou companheiro de Paulo e passou a viajar com ele. Ele passa a usar os pronomes nós em vez de eles. Sem dúvida, Lucas se tornou participante e testemunha ocular das coisas que aconteceram a partir de então. Nós vamos falar disso quando chegarmos naquela parte. E ele começa o livro de Atos dos Apóstolos vinculando-o ao Evangelho segundo Lucas. É interessante que a última coisa que Lucas registrou no seu Evangelho é a primeira coisa que ele registra nos Atos dos Apóstolos. Nós vemos que o Evangelho de Lucas termina quando Jesus disse aos discípulos que eles esperassem em Jerusalém até que fossem revestidos do alto com poder. E então, Jesus subiu aos céus, e assim Lucas conclui o Evangelho. E na introdução de Atos dos Apóstolos, ele escreve, versículo 1, "Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, que é o Evangelho segundo Lucas, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar." A palavra-chave é começou. O Evangelho segundo Lucas não é a história completa do ministério de Jesus Cristo. É só o começo do seu ministério. Jesus continua a ministrar as necessidades do povo. Jesus continua a curar doentes. Jesus continua a ressuscitar mortos. Jesus continua a ministrar o seu amor e o seu Evangelho ao mundo. Só que agora ele ministra através de discípulos que foram ungidos com seu Espírito Santo. Mas o ministério de Cristo continua. Basicamente, essa é a premissa que Lucas estabeleceu em Atos dos Apóstolos, o primeiro tratado acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora, isso faz de Atos dos Apóstolos um livro inacabado, porque o Senhor continua a operar através das vidas que se dedicam a ser instrumentos de Deus. Eles são conduzidos, guiados e ungidos pelo seu Santo Espírito para continuar o ministério de Jesus no mundo. Agora, Deus determinou que a sua obra fosse realizada através de instrumentos humanos. Eu não digo que a obra tenha que ser concluída. Deus pode usar seres angelicais na sua obra, e haverá um tempo em que Deus usará anjos para proclamar o seu evangelho aos povos do mundo todo, como está no livro de Apocalipse. O capítulo 14 de Apocalipse diz: "E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno." Mas no momento agora, Deus escolheu usar seres humanos como instrumentos. Por mais imperfeitos que sejam, foi o que Deus determinou que fosse usado. O emocionante é que Deus vai usar você e eu. E muitas vezes nós queremos recusar. "Ah, Senhor, eu não consigo falar. Eu nunca consegui falar, nem antes nem agora, Senhor." Da mesma forma como Moisés tentou recusar o chamado de Deus. E Jeremias disse: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. porque ainda sou um menino. E todos nós temos desculpas para não sermos usados. Todos nós temos motivos para Deus não nos usar. Uma vez, o Senhor chamou um profeta para realizar uma obra. E essa pessoa disse: Senhor, envie quem o Senhor quiser. E o Senhor disse: sim, eu chamei você. Senhor, boa ideia, envie quem o Senhor quiser. Muitas vezes nós nos vemos nessa situação. Senhor, use quem o Senhor quiser, qualquer um menos eu. Mas Deus determinou que nos usaria. Agora, cada um de nós pode apresentar as suas imperfeições. Cada um de nós pode apontar as suas incapacidades e todos nós temos uma desculpa para Deus não querer nos usar. Ainda assim, Deus escolheu usá-lo, para que ele possa se revelar ao mundo carente através da sua vida. Talvez você se pergunte: se Deus usa instrumentos como esses, quando a sua obra vai terminar? Versículo 2: até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, é assim que termina o Evangelho de Lucas, com um dia em que Jesus foi recebido no céu, depois de dizer aos apóstolos que aguardassem serem revestidos de poder. Versículo 3: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. É difícil negar a ressurreição de Jesus Cristo. Eu fiquei entretido, mas também fiquei muito aborrecido e irritado com um artigo que eu li no Santa Bárbara Register, no último sábado. Era sobre a ciência da criação e das teorias da evolução serem introduzidas nas escolas do condado. Certo professor disse que ele dá aula de ciências, e então eles só lidam com fatos e não têm lugar para teorias. Porque a ciência é baseada em fatos e a criação é baseada em superstições religiosas. É preciso ter muita fé para acreditar em teorias religiosas. Quando você lida com fatos, você tem que aceitá-los. E eu pensei, muito interessante tudo isso, né? Que na aula de ciências eles tenham me ensinado o fato de que o mundo tinha 4 bilhões de anos. E hoje ensinam que o mundo tem 12 bilhões de anos. E não faz tanto tempo assim que eu fui para a escola. É interessante que nunca foi necessário revisar ou atualizar a Bíblia para que ela se adequasse às informações recentes descobertas pelo homem. Se você pegar os meus livros de ciências do ensino médio e tentar dar aula de ciências com eles hoje, você vai ver que muitas coisas ensinadas como fatos científicos, quando eu estava no ensino médio, não são mais reconhecidas como fatos científicos. O simples protoplasma da célula não é mais simples, ele é extremamente complexo. E se há algum fato que pode ser autenticado na história, é o fato da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O nosso sistema de jurisprudência é baseado no depoimento de testemunhas. Se alguém é acusado de um crime e há pessoas que presenciaram o ocorrido, essas pessoas são levadas ao banco das testemunhas, onde elas juram dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, com a ajuda de Deus. E ao serem questionadas, elas afirmam: eu vi aquele homem no banco dia 23 de maio, eu o vi tirar a arma do seu casaco, eu o vi quando ele exigiu que lhe entregassem todo o dinheiro, eu o vi sair do banco e vi quando o policial o prendeu fora do banco. E se você tiver 3 ou 4 testemunhas que apontem para o homem e que mantenham o testemunho durante o interrogatório, o homem é julgado culpado. Foi ele quem cometeu o crime. 2 ou 3 testemunhas testificam a mesma história sobre o homem e aceita-se que ele cometeu o crime e que ele é culpado. Você conseguiu testemunhas sólidas que juraram dizer a verdade. Agora, depois da sua morte e ressurreição, Jesus apareceu a muitas pessoas diferentes que testemunharam sob juramento terem visto e falado com ele, que ele apareceu a elas em lugares diferentes e em circunstâncias diversas, que ele as visitou num período de 40 dias. Numa das ocasiões, ele apareceu a cerca de 500 pessoas que estavam reunidas. E é difícil rejeitar ou simplesmente negar o testemunho daquelas pessoas. Fazer isso é desacreditar o nosso próprio sistema de jurisprudência. E não só isso, quem testificou que viu o Senhor ressurreto, que conversou com ele, que comeu com ele, todos, com exceção de um, tiveram mortes violentas nas mãos de outras pessoas, porque declaravam que a história que eles contavam era verdadeira. Nós dizemos que as testemunhas juram dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade. Se fosse mentira, e se a vida da pessoa estivesse ameaçada por causa do testemunho, pelo menos uma delas teria confessado por causa da pressão. Eles teriam confessado se fosse um trote. E então lemos no versículo 3, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Às vezes, nós criticamos os discípulos por causa das perguntas que eles faziam sobre a chegada do reino de Deus. Mas tenha em mente que o reino de Deus era o assunto favorito de Jesus Cristo. Ele sempre falava do reino de Deus. Ele estava plantando uma grande esperança nos corações de todos. As coisas não vão continuar corrompidas como estão agora. O mundo não vai continuar para sempre sob o poder das trevas, sob o domínio do mal. Um dia, Deus vai estabelecer o seu reino na terra, um reino de justiça, alegria e paz. Há um hino que diz, Cristo Jesus com poder reinará, seu reino aqui estenderá, em terra e mar, seja onde for, dominará o Salvador. E aquele dia será o dia mais glorioso que o mundo já viu. Doença, sofrimento e dor serão abolidos no seu reino. Pois o pecado, a ganância e tudo o que faz do mundo um lugar intolerável será abolido no seu reino. O consumismo ímpio, a exploração do homem, todas essas coisas serão abolidas quando ele reinar em glória. Não é à toa que os discípulos estavam ansiosos para que o reino chegasse logo. E eu estou ansioso para que comece logo. Eu estou ansioso pela vinda do seu reino. E Jesus disse que quando orarmos, a primeira petição deve ser, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é o desejo certo que todos devemos ter. Eu desejo o reino de Deus, e durante aquele período de 40 dias, ele falou com eles sobre o reino, muitas vezes. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Ele disse, agora escutem, esperem aqui em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai. E sem dúvida, a promessa que ele menciona é a mesma promessa do livro de Joel, onde o Senhor disse, e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Nós lemos isso em Joel 2, versículos 28 e 29. A promessa do Pai é que vai chegar o dia em que Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne, sobre todos os crentes. Cada um deles receberá o dínamo de Deus. Versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A ideia do batismo era a de imersão. João batizou com água, ele submergia as pessoas na água. Vocês serão submersos no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Ou seja, quando será, Senhor? Quando será o momento da restauração? Mas Jesus não estava falando com eles sobre o reino. Ele falava do poder que eles iriam receber para a obra. Então, ele ignorou a pergunta deles. Versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, não vos pertence saber. Eles viviam constantemente antecipando o estabelecimento imediato do reino. Durante toda a vida de Jesus, eles esperavam que a qualquer momento ele entrasse numa cabine telefônica e saísse como o Salvador do mundo. mostrando o seu poder, derrubando os governos do mundo, estabelecendo o reino de Deus sobre a terra. Eles esperavam diariamente que a mudança acontecesse. E sempre que Jesus falava em ir a Jerusalém, em ser entregue nas mãos de pecadores e ser crucificado, eles diziam: "Ah, não, Senhor, não, não, o Senhor não entende sobre o reino. De modo nenhum te acontecerá isso." E quando Jesus morreu na cruz, todos eles ficaram muito desapontados. Dois discípulos estavam muito tristes na estrada a caminho de Emaús. E Jesus perguntou: "Ei, por que vocês caminham tão tristes?" E eles responderam: "O que você quer dizer? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Mas que coisas? Ah, sobre um homem chamado Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas ele foi crucificado. Nós tínhamos esperança. Agora ele está morto. Mas só que Jesus ressuscitou. E ele diz agora: amigos, em alguns dias vocês vão receber a promessa do Pai. E qual é essa promessa? A promessa do estabelecimento do reino?" Veja, era legítimo que eles perguntassem isso. "Será agora, Senhor? É agora? O Senhor vai estabelecer o reino agora?" "Não, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós." Agora, aqui, a preposição grega epi é usada para expressar o novo relacionamento que eles teriam com o Espírito Santo. No capítulo 14 do Evangelho segundo João, quando Jesus promete enviar o Espírito Santo, ele diz: "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Ele usa a mesma preposição no grego que nós usamos, em. São dois relacionamentos em um. Ele está com vocês e ele habitará em vocês. Mas agora Jesus diz: "Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês." Então ele usa a preposição grega epi, que é traduzida em diferentes textos no Novo Testamento como sobre ou acima, ou, como eu gosto, transbordante. O capítulo 7 do Evangelho de João diz: "No último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre." E João comenta: "Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado." O que Jesus falou do Espírito? Que ele seria como rios de água viva correndo do ventre. E eu gosto muito disso. O Espírito vai transbordar de você. Ele estará sobre você ou acima de você, ou transbordando de você. Então, há um relacionamento triplo. Ele está com você antes da sua conversão. Ele faz com que você veja que você é pecador. Ele mostra Jesus Cristo como a resposta ao convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No momento em que você abre a vida e o coração para Jesus Cristo, e quando você o convida a entrar, o Espírito Santo passa a habitar em você. Ele estará em você. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20, e também em Efésios 5, versículo 18: "Não sabeis que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." E agora há um terceiro relacionamento, a experiência que reveste de poder. Versículo 8: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir, epi, sobre vós, ou em você, ou quando há aquele transbordar de dentro de você, e ser-me-eis testemunhas." Então, a virtude é para ser testemunha de Jesus Cristo. E é interessante que a palavra testemunho em grego é a palavra martes, de onde vem a palavra mártir. E em grego ela significa mártir. Uma testemunha é aquele que não apenas proclama o que crê, ele vive o que crê, ele é o que crê e ele crê com tanta firmeza que, se necessário, ele morreria pelo que crê. A sua convicção é firme assim. Ele é um mártir, você não consegue detê-lo. Você não pode detê-lo, ele não tem medo de morrer pelo que crê. Vocês se lembram quando Paulo estava voltando para Jerusalém? Ágabo veio da Cesareia, pegou a cinta de Paulo, amarrou a si mesmo e disse: "Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta." E os amigos de Paulo começaram a chorar e diziam: "Ah, Paulo, não vá, não vá para Jerusalém." E ele disse: "Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto a morrer pelo Senhor." Ele era um mártir. Estou pronto para morrer. Ser condenado à morte pela sua fé não o torna um mártir, mas, exatamente por já ser um mártir, uma testemunha, você foi condenado à morte. Isso por ter sido testemunha, porque você creu tão firmemente. E então, isso não fez de você uma testemunha, apenas provou o que você era. Você foi uma testemunha o tempo todo. Se você não tivesse sido mártir, você jamais teria sido condenado à morte. Você teria se retratado. Você teria dito: "Ah, não, não, espera um pouquinho. Aguenta aí, vamos mudar o curso disso. Eu acho que eu posso ter cometido um erro." Mas daí nós dizemos: então, ele não era um mártir. Roubar um cavalo não o torna um ladrão de cavalos, apenas prova que você era um. Ninguém rouba um cavalo se não for um ladrão de cavalos. Então, roubar não faz de você um ladrão de cavalos, apenas prova que você já era um o tempo todo. Ser martirizado apenas prova que você era uma testemunha, um mártir. E sereis testemunhas. Não é interessante que a maioria delas foi martirizada? Minhas testemunhas. Versículo 8 ainda. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. O testemunho começa exatamente em casa, o lugar mais difícil, não é? É para começar de casa, em Jerusalém, depois na área ao redor de Jerusalém, a região da Judéia. Depois era para se espalhar até Samaria, e então sair para os confins da terra. E quando nós estudamos o livro de Atos, nós vemos essa progressão. O testemunho começou em Jerusalém. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. E depois nós vamos ver que ele começou a se espalhar pela Judéia. E então Filipe foi a Samaria e finalmente Paulo e Barnabé são chamados a irem aos confins da terra. Assim, o testemunho se espalhou pela unção e pelo revestimento de poder do Espírito Santo. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Essa foi a última promessa feita por Jesus aos discípulos. Essas são as suas últimas palavras antes da ascensão. Mais tarde, ele falaria com Paulo e com outros, mas antes da sua ascensão, essa foi a última palavra. E nisso, enquanto ele falava essas coisas e eles o observavam, ele foi elevado e uma nuvem o recebeu, tirando-o de vista. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. Nós acreditamos que eram anjos. Versículo 11. Os quais lhes disseram: "Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir." Os discípulos o viram quando ele subiu ao céu, e ele será visto na sua volta. Nós lemos em Judas 14 e 15: "Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra a terra." Também lemos em Apocalipse 1, versículos 5 ao 7: "Aquele que nos amou e se deu por nós e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, eis que vem, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram se lamentarão sobre ele." Então, o Senhor está vindo e todo o olho o verá. As testemunhas de Jeová dizem que ele já veio, mas que foi uma vinda secreta. E que, como apenas os discípulos o viram partir, apenas os discípulos das testemunhas de Jeová o viram voltar. Mas Jesus disse em Mateus 24, 26: Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então você tem que escolher: você vai acreditar em Jesus ou neles? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Agora, há um versículo muito interessante em 2 João, versículo 7, e diz assim: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E, infelizmente, essa tradução no grego foi infeliz, porque o original está no particípio presente e deveria ter sido traduzido assim: vindo em carne. Esses são os que negam Jesus Cristo vindo em carne. E o que João diz sobre eles? Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco nas manhãs de sábado e não traz esta doutrina, não recebais em casa nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Isso nós lemos em 2 João, versículos 7 ao 11. Perguntem a eles: Jesus virá em carne? Façam só essa pergunta. Se eles disserem não, lembre-se o que João disse: os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Vocês lembram quando ele estava com os discípulos e disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? E ele disse: Sabe, os espíritos não comem, mas podem me tocar. Viram? Sou eu. Então, esse mesmo Jesus vai voltar da mesma maneira que eles o viram subir ao céu. E da minha parte, eu acredito que a sua vinda se dará muito em breve. Versículos 12 ao 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, ou seja, cerca de 1 quilômetro. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Esta é a última menção de Maria, mãe de Jesus, aqui na Bíblia. A partir daqui, não há mais menção dela nos Atos dos Apóstolos, nem nas Epístolas. Não há menção da sua morte, nem da sua suposta miraculosa ascensão aos céus sem morte. Nada é mencionado nas Escrituras. A Bíblia se cala em relação a isso. Seus irmãos, provavelmente seja aqui uma referência a Tiago, Judas e aos outros irmãos que eram filhos de José e Maria. Subiram ao cenáculo. Há quem diga que esse é o mesmo cenáculo no qual Jesus comeu a última ceia com seus discípulos. Outros asseguram que esse cenáculo seria um cômodo nos arredores do templo, onde a igreja primitiva se reunia. Você pode escolher aqui o que preferir. Versículos 15 e 16. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. E aqui Pedro ainda é o mesmo impetuoso de sempre. Eles estão esperando em oração e súplica, e Pedro se levanta e diz: Amigos, há uma escritura que tem que se cumprir. E você sabe que ele não vai parar aí. Vamos dar continuidade ao projeto, vamos lançar sortes para descobrir quem deve assumir o lugar de Judas. E eu acho que, mais uma vez, Pedro estava na carne, manifestando a sua natureza impetuosa. Eu acho que a história da igreja no livro de Atos indica isso. Eu acho interessante o entendimento que Pedro tem das Escrituras, pois ele cita muitas passagens do Velho Testamento. Pedro revela um entendimento muito grande do Velho Testamento, o que é um ponto a seu favor. Observe que Pedro atribui ao Espírito Santo as coisas que Davi escreveu. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda, não só parte das Escrituras. Porque se você me diz que parte das Escrituras foram inspiradas por Deus, eu vou lhe perguntar: quais partes são inspiradas e quais não são inspiradas? Então, você passa a ser a autoridade que me diz que parte eu posso acreditar e que parte eu não posso acreditar. E no minuto em que Deus deixa de ser a autoridade e você é a autoridade, eu estou encrencado. Tome cuidado com os que dizem: ah, você não pode acreditar na Bíblia toda. A própria Bíblia diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. E aqui, ao escrever o que Pedro disse, Lucas declara que, na verdade, Davi foi o porta-voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou de Judas pela boca de Davi. Versículos 17 e 18: porque foi contado conosco, ele era um dos 12, e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, ou seja, ele comprou o campo do oleiro, como declara o capítulo 11 de Zacarias. E precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Algumas pessoas veem discrepância nas Escrituras, porque num dos evangelhos nós lemos que quando Judas voltou e tentou devolver o dinheiro, disseram: o problema é seu, nós não podemos pegá-lo e colocar de volta na tesouraria do templo, pois é dinheiro de sangue. E Judas jogou o dinheiro no chão do templo, saiu e se enforcou. E aqui Pedro diz que ele caiu de cabeça e se arrebentou. E alguns veem nisso uma discrepância. É muito simples. Ele subiu na árvore para se enforcar, amarrou uma corda no pescoço, prendeu a corda no galho de uma árvore e pulou. A força da queda arrebentou a corda, ou a cabeça dele, e ele caiu no desfiladeiro, como o texto diz. Versículos 19 e 20: e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Agora, na verdade, ele cita dois salmos diferentes aqui. Ele une o Salmo 69, versículo 25, ao Salmo 109, versículo 8. E ao colocar as duas passagens juntas, ele descobre as profecias acerca de Judas. Agora, aqui, eles estão procurando alguém para assumir o lugar de Jesus como apóstolo. Essas são as qualificações que eles procuraram naquele momento. Versículo 21: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Agora, vocês se lembram? Havia muitos discípulos, e dentre eles, Jesus escolheu 12 para serem apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Então, ele enviou 12, que é o número do governo humano. Nós só temos 11. Nós precisamos de mais um para assumir o lugar de Judas, mas precisamos de alguém que tenha estado o tempo todo conosco e com Jesus desde o começo. Versículo 22: começando desde o batismo de João até ao dia que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, esses eram os requisitos que estavam procurando. Alguém que tivesse estado por lá o tempo todo, desde a época do batismo com João até a ascensão. Alguém que tivesse visto o Senhor ressurreto e que pudesse atestar e dar seu testemunho sobre a ressurreição. Agora, mais tarde, ao defender o seu apostolado, Paulo disse: não vi eu a Jesus Cristo Senhor nosso? Evidentemente, essa foi uma das exigências para o apostolado. Alguém me perguntou: há apóstolos hoje? Bom, eu não sei. Eu não acho que existam no mesmo sentido que existiram no Novo Testamento. Certamente não há ninguém hoje que possa dar testemunho da ressurreição como eles deram. versículos 23 e 24, e apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. E eu acho que muitas vezes nós cometemos o erro de dar ao Senhor duas opções, mas ambas podem estar erradas. Nós limitamos a Deus, nós somos propensos a fazer isso. E obviamente Paulo era a escolha de Deus. Pedro era impetuoso e precipitando-se disse, Ei, nós temos que fazer alguma coisa, temos que ajudar Deus. Falta um e temos que preencher a vaga. E disse, Deus, qual desses dois o Senhor quer? E deu a Deus duas opções, versículos 25 e 26, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhes sortes. Que jeito interessante, né? Eles usaram para determinar a vontade de Deus. Vamos jogar os dados e descobrir a vontade de Deus nisso. E eu acho interessante as diversas formas que as pessoas inventam para discernir a vontade de Deus. Agora, na época do Velho Testamento, eles tinham um costume interessante. Eles iam até o sacerdote para que ele consultasse a Deus através do Urim e Tumim, que são as luzes e perfeição. O que era Urim e Tumim, eu não sei. Eu tenho certeza que não eram os óculos coloridos e mágicos que Joseph Smith encontrou com as tábuas douradas que quando você os coloca, você consegue ler as escrituras hieroglíficas. Há quem diga que Urim e Tumim, na verdade, fossem uma pedra preta e uma pedra branca que ficavam numa bolsa pendurada no peito do sacerdote. Eles oravam e faziam ao Senhor uma determinada pergunta. Vocês lembram? Davi costumava fazer perguntas precisas ao Senhor. Senhor, nós devemos investir contra os filisteus? A resposta era, não. No dia seguinte, de novo, Senhor, nós devemos investir contra os filisteus? A resposta era, sim. Quando nós devemos ir? Eles faziam perguntas específicas e o Senhor os orientava através do Urim e Tumim. Diziam que o sacerdote orava buscando o conselho de Deus e depois tirava uma pedra. Se fosse a branca, a resposta seria sim. Se ele tirasse a pedra preta, a resposta seria não. O que exatamente era o Urim e o Tumim, eu já disse, eu não sei. Mas, durante o período do Velho Testamento, eles usaram esse método de lançar sortes para determinar a vontade de Deus. Então, aqui, os discípulos fizeram a mesma coisa. Eles jogaram dados para ver qual dos dois homens Deus escolheria para substituir Judas Iscariotes. Versículo 26. Caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Agora, quem foi Matias? Ninguém nunca ouviu falar dele antes ou depois. Vai ser interessante encontrá-lo e descobrir quem ele foi e o que ele fez. Mas, a partir da história que se segue, eu acho que nós devemos supor que Deus escolheu Paulo como apóstolo. O próprio Paulo declara isso. Agora, essa é a última vez que nós lemos que eles buscaram discernir a vontade de Deus lançando sortes ou jogos de azar. Eu conheço um rapaz que, para discernir a vontade de Deus, ele ora e faz uma pergunta ao Senhor. E ele tem 10 moedas de 1 centavo no bolso. E quando ele está orando, ele pega as moedas com os olhos fechados e as coloca na mesa. Se todas elas derem cara, é um sinal. O interessante é que, de vez em quando, todas elas dão cara. E isso é bem difícil de acontecer. No entanto, nós não encontramos nenhum exemplo disso depois que o Espírito Santo foi derramado. Uma vez que o Espírito Santo foi dado à igreja, o Espírito passou a falar com eles e a direcioná-los. O Espírito Santo disse, em Atos 13, versículo 2, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E o Espírito Santo os enviou. Assim, nós encontramos a igreja dirigida mais diretamente pelo Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo veio jogar dados para saber a vontade de Deus, foi posto de lado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, essa seria a festa que ocorreu depois da Páscoa em que Jesus foi crucificado. A segunda maior festa judaica, a festa de Pentecostes, ou da colheita, ocorre 50 dias depois da Páscoa. Nessa época, eles juntavam o trigo do inverno, dos grãos semeados para o inverno. A festa se dava no começo de junho, quando eles estão prontos para a colheita. A festa de Pentecostes se caracterizava pela colheita de uma parte do campo. Eles amarravam o trigo em feixes e os levavam para serem oferecidos diante do Senhor como oferta de movimento, na qual o sacerdote pegava os feixes e os movia diante do Senhor e os oferecia ao Senhor como primícias a Deus. Deus, a ti pertencem as primícias. Vai haver uma colheita, Senhor, mas estas são as primícias. Elas pertencem a ti. E na festa de Pentecostes, ou festa da colheita, eles davam a Deus as primícias do que a terra tinha produzido. E como era o costume em todas as festas judaicas, judeus vinham do mundo todo e se reuniam para celebrar. Então, esse era o dia de Pentecostes. A festa havia chegado. Versículos 1 ao 4. Estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Melhor ainda, o Espírito Santo lhes dava habilidade ou inspirava o seu falar. Nós vemos que alguns fenômenos acompanharam o derramar do Espírito Santo. Um som veio do céu como um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E vejam, eles estavam sentados. Não importa se você está sentado, em pé ou como seja, não é a posição. Eu estou cansado de tentar formular Deus. Eu acho que Deus despreza qualquer formulação feita pelo homem. Mas as pessoas sempre tentam achar uma fórmula. Eu acho que é natural isso. Sabe, quando você ora por alguém e eles são curados, você pensa, como foi que eu orei? O que eu fiz? Alguma coisa aconteceu. Ah, foi ótimo, mas como eu fiz? Você imediatamente quer formular algo. O que eu disse? Querem palavras mágicas, movimentos mágicos, o que quer que seja, mas Deus despreza ser formulado pelo homem. Então, nesse caso em particular, eles estavam sentados e apareceram umas línguas repartidas como fogo, que ficaram sobre e acima de cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E nesse caso, eles começaram a falar outras línguas, e a palavra grega para isso é glossa, quando o Espírito lhes deu habilidade e inspirava o discurso deles. Versículos 5 e 6. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, que som foi esse? O som do vento. Quando as pessoas ouviram um som sibilante, como de um furacão ou algo assim, vindo da casa, elas saíram correndo para descobrir que som era aquele que vinha da casa. Versículo 6 ainda. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, na sua própria língua ou dialeto. Versículos 7 ao 11. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Reparem que quando eles entenderam as línguas, as pessoas não estavam pregando sermões naquelas línguas. As palavras não eram dirigidas a homens, elas eram dirigidas a Deus. Eles estavam proclamando as maravilhosas obras de Deus. Em algum momento, as igrejas pentecostais ficaram com a ideia errada de que Deus sempre fala às igrejas através de línguas e interpretação de línguas. Isso não é bíblico. Em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo diz: "Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios." Ele diz que se na igreja alguém fala em língua desconhecida, ele deve orar para que possam interpretar. Se não houver intérprete, ele não deve falar, ele deve ficar em silêncio e falar a si mesmo e a Deus. Porque se ele se levantar no culto para falar numa língua desconhecida e ninguém interpretar, como a pessoa que não entende o que ele fala pode dizer sim e amém? Ele está dando graças a Deus, não está dando uma mensagem que Deus tenha para a igreja, mas está agradecendo e não entende o que ele mesmo diz. Na verdade, ele está louvando a Deus. Essa é uma boa maneira de louvar a Deus, mas não na igreja, onde as pessoas não vão entender o que você está dizendo. Então, sempre que se fala em línguas, ou quando Paulo ensina sobre o assunto, não há nenhuma menção nas Escrituras em que Deus tenha falado ao homem por meio de línguas e interpretação. O que mais se aproxima está no livro de Daniel, quando ele interpreta a escritura na parede. Mas aquilo não foi línguas e interpretação. Deus estava dando uma mensagem para o rei Belsazar. Quando alguém fala em língua desconhecida, segundo as escrituras, a pessoa fala a Deus segredos divinos que o homem não entende. A pessoa não está se dirigindo ao homem. Não é necessário que o homem entenda. Ele está conversando com Deus numa língua especial que Deus lhe deu. Então, eles estavam louvando ou glorificando a Deus. Eles estavam declarando as grandezas de Deus em várias línguas. E, claro, isso deixou as pessoas maravilhadas. Versículo 12. Estavam suspensos, dizendo uns para os outros: "Que quer isso dizer?" Vejam que eles perguntam: "O que isso significa?" ou "O que quer isto dizer?" Versículos 13 ao 15. E outros, zombando, diziam: "Estão cheios de mosto." Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: "Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia." Pedro estava dizendo: "São só 9 horas da manhã, é muito cedo para estarem bêbados." Agora, qual foi a pergunta deles? Que quer isto dizer? Em primeiro lugar, a mensagem de Pedro responde à pergunta deles. Eu acho importante que a mensagem responda à pergunta que está na cabeça das pessoas. Eu acho que tem muita pregação totalmente irrelevante a qualquer coisa. Bom, obrigado pela informação, mas eu não precisava dela e não entendi o que isso quer dizer. Mas Pedro responde à pergunta: que quer isto dizer? E a resposta é, versículo 16: "Isto é o que foi dito pelo profeta Joel." E ele começa a lhes dar uma base bíblica para o fenômeno que eles acabaram de ver. E eu queria dizer que eu acho que isso é de vital importância. Eu acho que você pisa um terreno perigoso quando você busca fenômenos espirituais para os quais você não tem base bíblica. Porque sempre que você entra na área de fenômenos espirituais, as pessoas vão fazer perguntas: o que é isso? E se você estiver praticando algum fenômeno espiritual para o qual você não tem uma base sólida bíblica, na minha opinião, você está encrencado. Eu não estou interessado em nenhum fenômeno para o qual eu não tenho uma sólida base bíblica. E eu acho que é muita irresponsabilidade de evangelistas ou quem quer que sejam promoverem fenômenos espirituais sem base bíblica. Então Pedro os leva à palavra de Deus. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E observe que Pedro cita o profeta Joel. Veja, ele tem um conhecimento prático da palavra de Deus. E eu chamo a atenção para isso para que vocês percebam as características dos homens que Deus usava. Nós vamos ver isso no estudo de Atos. É uma das primeiras características que nós vemos nos homens que Deus usa, é que eles são homens de oração. Pedro e os demais esperaram diariamente em oração e súplica. Vocês lembram disso? Os homens que Deus usa são homens da palavra. Essa é uma segunda qualidade que Deus procura. E Pedro tinha bom conhecimento da palavra de Deus. Ele é capaz de citar salmos, os mais remotos salmos. Ele cita salmos que não costumam chamar a nossa atenção. Mesmo assim, ele os menciona e os une, dando a eles sentido. Agora, quando esse fenômeno ocorreu, eles perguntaram: que quer isto dizer? E Pedro disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17 ao 21. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro cita o capítulo 2 de Joel. E do que ele fala? Da promessa de Deus de enviar o seu Espírito Santo ao mundo. Agora, vejam que, no contexto, essa promessa foi dada para os últimos dias, e, na verdade, Joel fala da segunda vinda de Jesus Cristo, durante o período da grande tribulação e até a segunda vinda. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Coisas do período da grande tribulação, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia da volta de Jesus Cristo, o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o derramar do Espírito Santo não se limitou a um curto período na história da igreja. Ele vai continuar por toda a história da igreja até a volta de Jesus Cristo, no grande e glorioso dia do Senhor. E é errado tentar colocar limites à experiência de se receber o Espírito Santo de Deus. Há muitos anos, a nossa filha mais velha voltou para casa depois de uma reunião de oração, e nós estávamos compartilhando com ela. Ela disse que na reunião de oração, o Espírito de Deus veio sobre ela e ela começou a profetizar pelo Espírito de Deus. Falar a palavra de Deus sob a unção do Espírito foi uma experiência linda e regozijante para ela. Então eu me virei para o nosso filho Jeff, que na época estava no ensino médio e com quem nós estávamos tendo problemas, e eu disse: a Bíblia diz que vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Agora que minha filha está profetizando, quando você vai começar a profetizar? E sem hesitar nem um pouco, ele disse rapidamente: e quando vocês vão começar a ter sonhos? Um menino muito esperto. Agora, Pedro vai interpretar as Escrituras. Ele dá o texto e agora a explicação. Versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno? E Pedro indica a pessoa de quem ele está falando, porque havia muitos que se chamavam Josué. Então, ele é Josué de Nazaré. E eles sabem exatamente de quem ele está falando. Aqui está o que Pedro disse dele. Em primeiro lugar, homem aprovado por Deus entre vós. A palavra aprovado literalmente quer dizer provado ser de Deus entre vós. Como ele foi provado ser de Deus? Versículo 22 ainda. Com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então ele foi provado ser de Deus. Jesus disse: crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E Jesus sempre recorria às suas obras como provas da sua origem, da sua autoridade, do seu ministério, da sua identidade. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E aqui Pedro mostra que as obras que Jesus operou atestam o fato de que ele provou ser de Deus, ter vindo de Deus. Lembre que eles disseram: nenhum homem pode fazer essas obras se Deus não estiver com ele. E então Pedro continuou a dizer, versículo 23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Observem que quando Pedro fala da cruz, ele não fala de um acidente trágico e terrível que aconteceu. Ao se referir à cruz, ele fala dela como sendo uma intenção predeterminada e presciência de Deus. Não poderia ter sido de nenhuma outra maneira, porque a cruz foi profetizada no Velho Testamento. É um fato que existem profecias da cruz, da morte na cruz. O Salmo 22, em Isaías 52, elevado, é um termo usado para a crucificação. Isaías 53 também profetiza sua morte. Não pode haver outra conclusão. A morte de Jesus Cristo na cruz foi planejada por Deus muito antes de Jesus vir ao mundo. Por isso, é patentemente errado culpar judeus, romanos ou qualquer um pela cruz. Foi algo que Deus predeterminou pela sua presciência, que é um método pelo qual ele pode manifestar a extensão do seu amor pelo homem perdido. Então, quando ele se refere à cruz, ele fala da intenção predeterminada de Deus. Por isso, as Escrituras falam de Cristo crucificado desde a fundação do mundo, antes mesmo que o homem pecasse. Deus já tinha em mente enviar o seu Filho para redimir o homem do seu pecado e para revelar o seu amor pelo homem pecador. Tudo isso está no plano predeterminado de Deus pela sua presciência. Pedro não coloca a culpa neles. Vocês o fizeram com suas mãos injustas, mas foi tudo parte do plano predeterminado de Deus. Depois, ele faz uma declaração, e essa é a parte central da sua mensagem. Versículo 24, ao qual Deus ressuscitou. Lembrem-se que eles procuravam alguém que pudesse testemunhar da ressurreição, e a mensagem central da igreja é sempre a ressurreição de Jesus Cristo. Não era possível que a morte o detivesse. Essa é a mensagem da igreja hoje. Toda a igreja que negou essa mensagem deixou de ser igreja. Essa é a esperança central do homem. Nós temos que proclamar aos homens que Jesus ressuscitou dos mortos. Pedro disse: graças a Deus que nós fomos gerados de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Por que não era possível? Porque as Escrituras não profetizaram só a sua morte, mas também profetizaram a sua ressurreição. E porque Deus predisse ou profetizou antecipadamente, teve que acontecer. Era impossível que ele pudesse ser retido pela morte. Versículo 25 ao 28. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Mais uma vez, ele menciona as Escrituras. Observem a capacidade que ele tem de citar a palavra de Deus. Era algo que estava no seu coração. Os homens que Deus usa são homens que guardam a palavra nos seus corações. Eles têm pronto acesso a ela, eles têm agilidade para citar a palavra de Deus. Agora, Pedro vai explicar o texto. Ele disse, versículo 29, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Agora, no Monte Sião existe um pequeno aposento que você pode visitar, que tem um sepulcro muito enfeitado, chamado de Tumba de Davi. Eu não sei se Davi foi enterrado lá mesmo, mas quando Pedro fez essa pregação, o sepulcro de Davi ainda existia. Versículo 30. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Davi sabia que Deus prometeu que o Messias viria através dele. Por isso Davi disse: Senhor, o que eu posso dizer? Eu não era nada. O Senhor me tirou do aprisco, de cuidar das ovelhas. O Senhor me fez rei sobre o seu povo. O Senhor fez tanto por mim, e agora o Senhor fala de dias futuros. Ah, Deus, o que eu posso dizer? Davi ficou muito tocado pela bondade e pela graça de Deus. E é sempre maravilhoso ter essa experiência. Você já passou por isso? Você fica totalmente arrebatado pela bondade e pela graça de Deus. Eu amo as experiências em que eu sou totalmente arrebatado pela graça. Você não consegue dizer nada. Você para e desfruta dela simplesmente. E me faz até parar no acostamento, porque é perigoso dirigir nessas condições. Davi era profeta, e ele sabia que Deus tinha prometido que o Messias viria através dele. Versículo 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno e pregou às almas que estavam aprisionadas. Agora, vocês lembram de Isaías 61, a parte da profecia onde Cristo abriria as portas dos que estavam presos e os libertaria da prisão? Ele libertaria os que estivessem cativos. E Jesus desceu ao inferno, porque antes da morte de Cristo, não era possível que os santos do Velho Testamento entrassem na plena glória da presença de Deus. Os sacrifícios do Velho Testamento não eliminavam os pecados. O que eles faziam era cobrir os pecados, enquanto anunciavam um sacrifício melhor que estava por vir, o sacrifício de Jesus Cristo. Aqueles homens morreram na fé sem terem recebido a promessa de Deus, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E nós lemos isso em Hebreus 11, versículo 40. E então, quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno e pregou às almas que estavam aprisionadas. Mas, segundo Paulo, em Efésios 4, quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. Ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Vocês lembram quando pediram um sinal a Jesus? E ele respondeu lá em Mateus 12, versículos 39 e 40. Não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ele desceu ao inferno e pregou a gloriosa vitória da cruz aos que esperavam com Abraão que as promessas de Deus se cumprissem. O sacrifício foi feito. Agora está completo, e aquele que subiu é o mesmo que primeiro desceu, e quando subiu, ele levou os cativos do seu cativeiro, ele os libertou. A morte e o inferno ficaram parcialmente vazios naquele momento, porque há duas ressurreições, do justo para a justiça eterna e do ímpio para a condenação eterna. Essa última ressurreição ainda não ocorreu. Ela não acontecerá até o reinado de 1000 anos de Cristo sobre a terra. E agora, versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E nós vimos tudo, todos nós o vimos. Por isso, agora, ele volta à ressurreição. Observem que essa é a parte central da mensagem. Ele está dando fatos básicos sobre Jesus. Ele é um homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas que Deus, por ele, fez. E a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E agora, quando Pedro chega ao centro da mensagem, ele a explica, ele volta, dá a base bíblica, fala da ressurreição e mostra que ela é um conceito bíblico. Depois ele diz, Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. E aqui ele vai continuar a mensagem que diz respeito a Jesus de Nazaré. Versículo 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus... Então, hoje, Jesus está numa posição exaltada, à direita de Deus, no trono da glória. Continua no versículo 33. E tendo recebido do Pai a promessa, ou seja, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei. E tendo recebido do Pai a promessa, do Espírito Santo derramou isto. Agora, mais uma vez, ele volta à pergunta, que quer isto dizer sobre o derramar do Espírito que eles estavam observando? E tendo subido ao Pai, estava lá à sua direita, exaltado. Ele recebeu do Pai a promessa e ele derramou isto. Terminando o versículo 33, que vós agora vedes e ouvis. Havia línguas de fogo visíveis e uma evidência audível do derramar do Espírito, enquanto eles glorificavam a Deus em línguas. Versículo 34 ao 36. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, a Bíblia diz que haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Pedro está sendo bem direto. Esse Jesus é melhor vocês saberem que Deus o fez Senhor e ele é o Cristo, é o Messias. Versículo 37. E ouvindo eles isto, e essa foi a primeira mensagem da igreja centrada no tema da ressurreição. Versículo 37 ainda. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Eles estavam cientes da sua culpa. Eles foram convencidos pelo Espírito. E será que Pedro disse a eles: juntem-se à nossa igreja, paguem os seus dízimos, mantenham este ministério ativo, meus irmãos? Não, ele disse outra coisa. Versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Literalmente no grego ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado dentro do nome de Jesus Cristo. O que é um ponto interessante a considerar, dentro de um relacionamento com Jesus Cristo. Alguns se denominam unicistas. Eles fazem muito alarde quanto ao método de batismo e dizem que se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não foi realmente batizado, que o batismo não valeu, que o único batismo que realmente conta é o batismo em nome de Jesus. Mas, na verdade, não é no nome de Jesus, mas dentro do nome de Jesus, entrando no relacionamento com Ele, dentro do nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Porque a promessa, e que promessa? A promessa que Deus fez que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Para quem? Vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Não há menção que seja apenas para o período apostólico, mas através da história da igreja, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Versículos 40 e 41. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então aqui você tem o início do plano de crescimento da igreja. Foi um plano de crescimento rápido. De repente, eles cresceram muito. Agora, uma coisa é importante. Qual era a finalidade da igreja primitiva? O que eles estavam fazendo? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essas são as quatro instituições da igreja primitiva. Em primeiro lugar, a doutrina dos apóstolos, o estudo da palavra de Deus. Segundo, a comunhão, a koinonia, uma palavra grega muito interessante. As suas implicações vão além da tradução para o nosso idioma. A aproximação, interrelacionamento, um se torna parte do outro. Existe um forte elo e uma forte ligação, a comunhão, intimidade, partilha. Existe a oração e o partir do pão, símbolo de que há uma relação estreita. Muitas coisas que a igreja faz hoje não estão relacionadas aqui. Eu acho que muitas coisas que a igreja faz hoje são insignificantes, arrogantes, e nós fazemos bem em deixá-las morrer, uma morte natural, em vez de tentar mantê-las por meios artificiais. Versículo 43 ao 45. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo, coinonia, em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Houve um comunismo prematuro na igreja, no bom sentido, motivado por amor. Os que tinham, vendiam para repartir entre os que não tinham, para poderem ajudá-los. Versículo 46. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, então, na verdade, a igreja começou com dois tipos de comunhão, na igreja e também nas casas. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E qual foi o resultado? Versículo 47. Estavam louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando a igreja era o que Deus queria que a igreja fosse, Deus fez pela igreja o que ele queria fazer. A igreja de hoje desperdiça os seus esforços em programas de crescimento. Como aumentar a frequência? Estudando psicologia, sociologia, fazendo estudos demográficos das comunidades para determinar o que atrai o povo de um lugar específico. Para saber qual programa publicitário é mais efetivo, eles fazem pesquisas, censo e juntam tudo para poderem elaborar um plano de crescimento da igreja, porque eles desejam adicionar tantos membros à igreja. Pode-se contratar profissionais que fazem esses estudos e, por um valor, por uma quantia, eles desenvolvem o projeto. Alguns profissionais trabalham com grandes programas financeiros e, por uma taxa de 10% do total, eles desenvolvem todo um programa para atrair pessoas como vocês. E muitas igrejas contratam esses profissionais para o crescimento da igreja ou para arrecadação de fundos. A igreja primitiva não sabia nada disso. Eles não eram muito sofisticados. Eles não fizeram seminário. Então, tudo o que eles podiam fazer era o que eles sabiam fazer. Eles se reuniam, estudavam a palavra, oravam, tinham comunhão, partiam o pão. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor acrescentava à igreja um aumento natural e espontâneo. E as pessoas dizem: "Ah, os tempos são outros." E por quê? Deus mudou? A palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido. Mas nós não dependemos mais de Deus, nós não dependemos mais do Espírito Santo, nós temos buscado os artifícios do homem e os caminhos do homem. Nós abandonamos a palavra de Deus e usamos programas de entretenimento. Nós tentamos atrair pessoas com suntuosos programas de entretenimento. Venha se divertir, venha e veja a árvore de Natal mais alta do mundo. Assista Elias subir direto para as nuvens. Mas isso é uma grande armadilha. Uma igreja fazia um programa de Natal espetacular todo ano. O problema é que quando você usa isso para atrair pessoas, você tem que ser ainda mais espetacular no ano seguinte. Então, eles tinham a árvore de Natal viva. Venha ver a árvore de Natal viva. E todos ficavam na forma de uma árvore de Natal cantando cânticos de Natal. Bom, no ano seguinte a árvore tinha que ser maior, bem maior do que a do ano anterior, porque tinha que ser melhor. A maior árvore de Natal viva que já existiu. E eles criavam fantasias diferentes, truques e equipamentos diferentes. Mas um ano, finalmente, quando estavam elaborando a árvore viva, eles ficaram sem ideias. Então, alguém teve a ideia de pendurar um anjo vivo no topo da árvore de Natal. Eles o desceriam pelo teto, e quando a árvore estivesse sendo formada, o anjo vivo desceria pelo teto e ficaria no topo da árvore. Bom, aconteceu alguma coisa com as engrenagens, e quando ele desceu, ele ficou suspenso, em pleno ar, sobre o auditório, e começou a balançar em círculos. E o anjo começou a gritar: "Tirem-me daqui!" E isso aconteceu mesmo. E ele ficou tão irritado que começou a praguejar: "Alguém faça essa maldita coisa parar de balançar!" E ele ficou tão enjoado de tanto rodar que começou a vomitar. Olha, que esse seja o destino de todos os esforços e de todos os programas do homem, para que nós possamos aprender a confiar em Deus e no poder do seu Espírito Santo, para edificarmos a igreja e fazermos a sua obra. Essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O dom do Espírito Santo de Deus é para você hoje, e eu oro para que cada um de nós esteja aberto a Deus para receber o que Deus queira nos conceder. Que nós possamos nos tornar o que Deus tem para nós. Que nós realmente sejamos testemunhas do seu amor no mundo em que vivemos hoje. E então, que Deus os abençoe quando vocês saírem para testemunhar de Jesus Cristo. Que a sua vida anuncie as obras que Deus fez na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.